Olá, eu sou a Mônica Aguiar, com a ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer compreender o mundo desde a palma da mão. Hoje eu não vou falar de um país ou de um povo, mas de uma commodity de grande importância geopolítica, a soja. Mas eu vou fazer isso do meu jeito, ou seja, contando a história da soja e do seu périplo através do mundo até desembarcar aqui, em Terra Brasilis, e se tornar uma estrela do agronegócio brasileiro. Mas antes de começar, eu vou deixar a palavra para os meus amigos do podcast GeoPizza para eles se apresentarem. Eu tenho certeza que vocês vão curtir o trabalho deles.
Sabia que produtoras de bananas já derrubaram governos na América Latina?
Ou que o Congo já foi palco de um dos maiores genocídios do mundo?
Nunca te contaram que uma guerra cultural já quase acabou com a Coca-Cola?
Ou que um dos maiores adversários do Império Romano era uma rainha celta?
Tá sabendo que uma máfia japonesa já controlou parte do estado de São Paulo?
Ou que o cara que mandou os Estados Unidos pra Lua era um cientista nazista?
É no podcast GeoPizza, onde você conhece o lado desconhecido de civilizações
e de figuras políticas que mudaram o rumo da sociedade.
Confira o podcast que a gente publica a cada 3 semanas no Spotify e em todos os seus agregadores de áudio favoritos.
Conheça o GeoPizza,
o podcast de histórias políticas atuais
e atemporais.
Bom, gente, a soja, tal como a conhecemos, provém de uma planta originalmente selvagem e de tipo rasteiro, que existia na China. Essa planta foi domesticada pelos humanos lá em torno dos idos de 3.000 a 4.000 anos antes de nossa era. Vejam bem, quando a gente fala em domesticação de planta, isso acontece direto na agricultura. Os nossos antepassados iam selecionando as plantas que melhor serviam às suas necessidades e de acordo com alguns critérios, como, por exemplo, não perder e espalhar os seus grãos com tanta facilidade, dar frutas maiores, etc. Daí, eles iam cruzando essas plantas entre si, misturando o pólen, até conseguir obter uma variedade nova, por exemplo, maior, com mais grãos e menor capacidade de se reproduzir sem a ajuda humana. Os feijões de soja não têm um sabor lá muito gostoso. E ainda por cima, eles são difíceis de digerir. Mas os chineses conseguiram desenvolver umas técnicas de fermentação que permitiam tornar uma comida que é super sem graça em outros alimentos bem mais saborosos, como, por exemplo, o leite de soja, que eu particularmente acho horrível, o tofu, que eu acho igualmente ruim, o molho de soja, que esse sim é legal, pastas diversas, etc. A grande vantagem da soja é que ela, além de ser uma planta resistente, também contém bastante proteína. Lá por volta dos anos 300 antes de Cristo, 300 depois de Cristo, né? Enfim, antes e depois da nossa era, a soja chegou ao Japão via Península Coreana e foi incorporada também à dieta local. Passando a ter cada vez mais participação quando a influência do budismo passou a levar as pessoas a escolherem uma dieta vegetariana. Porém, no mundo ocidental, a soja demorou a aparecer. É interessante porque, apesar da China já estar inserida no mapa comercial do mundo ocidental desde as viagens do mercador veneziano Marco Polo, a partir do século XIV, e portugueses, espanhóis, holandeses manterem um fluxo comercial constante com a China do século XVI em diante, o que eles comercializavam eram as especiarias, os chás e as sedas. Os navegadores até conheciam as comidas feitas de soja, mas não se interessavam muito por elas. Ou seja, apesar de muito popular na Ásia, a soja não teve penetração no resto do mundo. E os europeus só passaram a cultivá-la a partir do século XVIII. E ainda assim, mais como uma curiosidade científica ligada à botânica. A grande virada da soja só começa a partir do século XX, que é quando ela realmente ganha o mundo. Isso acontece por causa do seu óleo, que passa não somente a integrar alimentos, como margarina e maionese, mas também outros produtos industriais, como cola, cosméticos, tinta, sabão e até dinamite. Mas enfim, antes de entrar nesse assunto, vamos entender o papel que a soja desempenhou nas relações entre três impérios: China, Japão e Rússia, justamente nessa virada do século XIX para o século XX. E para isso, vamos nos transportar para a distante Manchúria, que fica no nordeste da China. Vocês lembram que eu contei em outros episódios que, em meados do século XVII, a China foi conquistada por uma nova dinastia imperial, de etnia Manchu, os Qing. Os Qing reinaram na China por quase 300 anos, até 1912, quando foram derrubados do poder e se estabeleceu uma república chinesa. Esse povo que tomou o poder no século XVII vinha da Manchúria, um território longínquo, lá na periferia, e que fazia fronteira com a Mongólia, a Rússia e a Coreia, e que fica bem em frente ao Japão. Na verdade, quem inventou essa denominação de Manchúria foram os missionários jesuítas portugueses, para designar justamente essa região de onde vinha a população Manchu e a dinastia dos Qing. E a denominação acabou pegando no Ocidente. Até meados do século XIX, os imperadores Qing, que estavam no poder, resolveram preservar o seu território de origem, a Manchúria, quase que como um feudo particular, proibindo a migração de chineses da etnia Han para lá e guardando as terras para uso próprio, para caça, para o plantio. Mas, em meados do século XIX, a situação de repente muda. A China é derrotada por britânicos, pelos franceses, durante as chamadas Guerras do Ópio, e se vê obrigada a assinar uma série de tratados com as potências ocidentais. São os famosos Tratados Desiguais, que inauguram o século de humilhação da China. Bom, a partir daí, os governantes da dinastia Qing passaram a achar que já estava na hora de melhorar os seus exércitos. Mas, para isso, eles precisavam de dinheiro. E uma das maneiras de melhorar a arrecadação de impostos era desenvolvendo a economia do país. Uma das decisões tomadas foi usar as terras da Manchúria para o plantio da soja e permitir que os Han migrassem para lá para trabalhar na lavoura e, enfim, em torno dessa cadeia produtiva. O desenvolvimento da Manchúria também iria servir para integrar melhor essa região isolada ao restante da China e, com isso, evitar que ela caísse em mão de russos ou de japoneses. Precisamos lembrar que, desde 1876, o Japão estava lentamente colocando seus pés na Península Coreana para depois assambarcá-la de uma vez por todas. A soja floresceu na Manchúria, que foi uma beleza, devido à qualidade do solo e do clima, que é úmido e quente no verão e frio e seco no inverno. Já em princípios do século XX, a soja representava 80% das exportações daquela região. E o principal comprador dessa soja toda era o Japão, que também usava alguns dos compostos derivados da soja para fertilizar suas terras, por exemplo, para as plantações de arroz. Entre 1904 e 1905, como vocês sabem bem, rolou uma guerra entre Japão e Rússia. E por trás deste conflito se encontravam a disputa de interesses de ambos sobre a Manchúria. A Manchúria, teoricamente, pertencia à China, mas na prática estava sob pesada influência russa e japonesa. No caso dos russos, eles têm um porto em cima do Pacífico que é muito importante, que é o porto de Vladivostok. E se vocês olharem para o mapa, esse porto fica numa espécie de tripinha que sai do território russo e olha em parte para o Japão. O caminho mais reto para se chegar a Vladivostok é justamente atravessando a Manchúria. Daí que os russos começaram a investir em vias férreas nessa região. Além disso, os russos começaram a ficar preocupados que a Manchúria passasse a ter muita população chinesa, muita população japonesa morando lá, porque isso levaria ao maior isolamento da tripinha de terra, onde fica Vladivostok e parte da Marinha Russa, e que eles poderiam vir a perder esse porto. Já o Japão via na Manchúria o seu principal fornecedor de soja, de composto de soja e também fornecedor de carvão. Lembrando que o Japão é um país relativamente pobre em recursos naturais para atender a demanda de uma população que sempre foi significativa. Daí a necessidade que os japoneses sempre tiveram de olhar para o continente como uma alternativa para suprir essas necessidades. Nessa guerra russo-japonesa, o Japão venceu a guerra em 1905 e a partir daí passou a ter uma presença ainda mais forte na Manchúria. A Mitsui, uma empresa japonesa muito antiga, muito tradicional e que contava com o apoio do governo japonês, foi a principal responsável por comercializar a soja chinesa pelo mundo e oferindo lucros para o Japão, é claro, né? Naquele esquema bem imperialista que a gente conhece. Mas enfim, foi a partir daí que começou a trajetória internacional da soja. Logo depois aconteceu a Primeira Guerra Mundial e o uso da soja deslanchou porque a margarina era uma alternativa barata ao uso da manteiga e da banha. E também porque servia de fonte de proteína no lugar da carne. E aí vai uma curiosidade. A margarina foi inventada em torno de 1860 na França, acredite se quiserem, de todos os países, né? Foi durante o governo de Napoleão III e em meio às tensões que a França vivia naquela época com a expansão prussiana barra formação da Alemanha lá do seu ladinho. Outra questão importante para comentar é que, inicialmente, em princípios do século XX, os países europeus taxavam a soja como importação de leguminosa, o que levava à cobrança de taxas alfandegárias mais altas para defender a agricultura local. Com o tempo, a partir da década de 1910, os governos foram modificando sua legislação alfandegária para deixar que a soja entrasse como óleo, e com isso tornar o seu uso mais acessível ao consumo e à indústria. Por volta dos anos 1920, aconteceu uma descoberta importante. Um engenheiro alemão chamado Hermann Bollmann conseguiu extrair da soja a chamada lecitina de soja, que serve para emulsificar os produtos e que se tornou desde então uma queridinha da indústria de alimentos. Antes da lecitina ser inventada, se usava a gema de ovo para essa finalidade, mas ela era muito menos abundante e, consequentemente, muito mais cara. Com a Grande Depressão, nos anos 1930, a soja foi ganhando ainda mais terreno. Já era uma grande favorita na Alemanha, que, desde o final da Primeira Guerra Mundial, vivia uma crise econômica sem precedentes e usava a soja como fonte de óleo, lecitina, ração, sendo a principal importadora europeia da soja que vinha do Oriente. Lembrem que eu já contei em outros episódios que em 1931 o Japão invadiu a Manchúria para defender seus investimentos e os interesses que ele tinha lá. Foi criado daí o estado fantoche de Manchuku, com o último imperador Qing, aquele que tinha sido deposto em 1912, na época da Revolução Republicana, assumindo o poder. Enfim, assumindo o poder de mentirinha, né? Naquela época, na Alemanha, os nazistas ainda não tinham chegado ao poder. Mas a República de Weimar, mesmo assim, não pestanejou com essa mudança política, porque ela precisava da soja que vinha da Manchúria. Então, o comércio de soja é também um dos elementos que ajuda a explicar as boas relações que existiam, né, entre Alemanha e Japão. Nos anos 1930, foi a vez dos agricultores americanos se interessarem pela soja, num processo que foi incentivado pelo próprio governo do país. Esse interesse também adveio do fato que, desde a década de 1930, a produção chinesa estava tendo cada vez mais problemas para ser escoada. Por um lado, por causa das disputas internas de poder na China, entre os republicanos nacionalistas e os comunistas, e também porque, a partir de 1937, começou a Guerra Sino-Japonesa, que depois se fundiu, se misturou na Segunda Guerra Mundial. A soja chegou inicialmente na agricultura americana como uma planta para cuidar da terra, repor o nitrogênio perdido com as outras monoculturas. Os fazendeiros plantavam a soja para descansar a terra e aproveitavam a planta como forragem para alimentar o gado, sem se preocupar muito com os feijões que vinham junto. A Segunda Guerra Mundial impulsionou a produção de soja americana e desta vez já com os feijões sendo aproveitados para a produção de óleo ou para alimento. Embora ninguém gostasse muito ainda da margarina, que naquela época ainda tinha um sabor bem forte e ruim. O governo americano estava sempre incentivando os produtores, promovendo pesquisas sobre o grão, etc. Inclusive, um dos grandes entusiastas do uso industrial da soja foi justamente o magnata Henry Ford, que lá pelos anos 1940 chegou até a criar um carro com componentes de plástico produzidos a partir dos grãos de soja. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do Japão e a irrupção de uma China comunista, o mapa da soja se deslocou de vez. Os Estados Unidos se tornaram grandes consumidores de soja porque passaram a alimentar os seus rebanhos e também as suas aves com ração feita a partir dos grãos. E eles também se tornaram os maiores produtores mundiais de soja, tendo como principais clientes o Japão e os países da Europa Ocidental. Esse quadro incontestável de liderança americana no mercado global, com a China mantendo o segundo lugar, se manteve até os anos 1970-1980, quando um novo player começou a despontar. E é aqui que entra o Brasil. A soja chegou à América Latina por volta do final do século XIX, vinda dos Estados Unidos, mas, sobretudo, como uma curiosidade. Aqui no Brasil, ela foi plantada inicialmente na Bahia, por volta de 1882, de forma experimental, por uns agrônomos da época. Mas, por conta do clima, a coisa não deu muito certo. Podemos dizer que a verdadeira entrada da soja no Brasil ocorreu por meio da chegada dos colonos japoneses, em princípios do século XX, mas exatamente a partir de 1908. Os imigrantes japoneses plantavam a soja para uso pessoal, e esse cultivo começou, portanto, nas regiões onde eles se concentravam, ou seja, estado de São Paulo e também estado do Paraná, né, mais para a fronteira com São Paulo. Durante as primeiras décadas do século XX, fora os japoneses, não houve muito interesse pela soja, vista, sobretudo, como uma planta para fazer descansar o solo. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que ela passou a chamar a atenção, por conta do seu teor de proteína e também do seu óleo. Mas o cultivo da soja só pegou embalo mesmo na América Latina, e aí a gente inclui Argentina e Paraguai, além do Brasil, a partir da virada da década de 1960 para 1970. E para entender isso melhor, vamos lembrar um pouco o contexto brasileiro desse período. Desde 1964, o Brasil vivia sob um regime militar. Inicialmente, a sociedade brasileira achou que os militares tinham vindo para fazer figuração, queriam ficar pouco tempo e devolver o poder aos civis. Acreditava-se que eles iriam apenas completar o tempo restante do mandato de João Goulart, depois que ele só tinha adiado um pouquinho as eleições. E custou a cair a ficha de que não se tratava de um tempinho no poder, mas que o regime militar tinha vindo para ficar. Uma das formas de levar a sociedade a acatar essa permanência, sem prazo para terminar, era dando porrada, ou seja, aplicando uma política de repressão. A outra forma era entregando bons resultados na economia, de forma a deixar todo mundo satisfeito. Daí a necessidade de implementar uma política desenvolvimentista capaz de realizar o famoso milagre brasileiro. Dentro dessa perspectiva, o governo militar se lançou num projeto de desenvolvimento agroindustrial que tinha vários objetivos em mente. Vamos lá. Por um lado, havia a eterna preocupação, parcialmente resolvida com a construção de Brasília, de integrar o território brasileiro, povoar os espaços vazios. Não é que o interior do Brasil fosse exatamente vazio, mas os povos indígenas e comunidades tradicionais que habitavam lá não preenchiam, aos olhos dos militares, a qualificação de cidadãos de verdade. Eram cidadãos de segunda categoria, não contavam. Aliás, né, na verdade, não tenho certeza se o Brasil mudou tanto assim nesses últimos anos. Bom, além disso, o processo de industrialização brasileira, sobretudo com a política de Juscelino Kubitschek de substituição das importações, tinha esvaziado os campos, atraindo mão de obra para a cidade, que estavam despreparadas para isso, né, o que gerou novos problemas sociais, como subemprego, favelização, violência, etc. A ideia era reverter esse processo criando empregos na zona rural, para fixar a população no campo e diminuir os efeitos do êxodo rural. Também havia necessidade de prover comida abundante e barata para a população urbana, sobretudo para os segmentos socialmente mais pobres, e com isso evitar as reivindicações sociais e políticas que pudessem colocar em risco o regime. Ainda por cima que, naquela época, a população brasileira crescia a olhos vistos. As mulheres brasileiras tinham, em média, quase 6 filhos cada uma. Atualmente, estamos abaixo da taxa de reposição, com cerca de 1,9 filhos por mulher. A ideia era, portanto, promover uma revolução verde para evitar uma revolução vermelha. E, claro, essa revolução verde também serviria para aumentar a balança comercial brasileira, aumentando as exportações e colocando o país no mapa dos países em vias de desenvolvimento, que era como se falava naquela época, hoje a gente diz emergente. Outra coisa que também é importante lembrar é que, no campo brasileiro, por conta do número elevado de trabalhadores rurais sem terra ou com propriedades muito pequenas, havia uma forte simpatia pelas ideias de esquerda, sobretudo aquelas que pregavam a reforma agrária, a distribuição de terras dos latifúndios. Então, esse projeto desenvolvimentista do campo seria, pelo menos em tese, uma forma de esvaziar esses movimentos. A partir daí, o governo brasileiro embarcou num projeto de dar suporte estatal e conceder crédito rural para compra de insumos, de máquinas, subsidiar cultivos, etc. E a política deu certo, até porque calhou do preço da soja subir bastante durante a década de 1970, em função de diversos fatores internacionais. Não somente aconteceu a crise do petróleo de 1973, que ajudou a encarecer o transporte das mercadorias, como nesse ano coincidiu de haver uma seca nos Estados Unidos que prejudicou a safra de soja. O presidente americano daquela época, Richard Nixon, fez um embargo, proibindo as exportações de soja para o exterior, e os preços dispararam. Esse embargo, mesmo não tendo durado muito tempo, acendeu o alerta vermelho entre os governos estrangeiros que dependiam da soja americana para alimentar a sua indústria avícola e ficaram com receio de depender de um único fornecedor. Foi aí que o Japão resolveu prospectar como andava a situação da soja brasileira e estabeleceu uma parceria com o Brasil para dar uma impulsionada nesse projeto. Nasceu, em 1974, o projeto PRODECER, que serviu para empurrar as fronteiras da soja para além da região sul, indo para o centro-oeste, avançando dentro do Cerrado brasileiro, uma região plana e de clima bastante estável. Nesse avanço para o oeste, a participação da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, foi fundamental, porque ela adaptou a soja para esse novo tipo de ambiente, modificou geneticamente a planta, corrigiu a acidez do solo do cerrado, etc., etc., viabilizando o cultivo da soja nessa nova região. Em suma, já em 1974, a produção de soja no Brasil ultrapassou a da China e o Brasil se tornou o segundo produtor mundial, mas ainda bem distante dos Estados Unidos. Depois disso, a produção brasileira foi crescendo aos pulos, bem mais rapidamente do que a produção americana, até que, em 2013, o Brasil finalmente assumiu a liderança mundial na produção de soja. Mas nem tudo são flores no agronegócio. Apesar do sucesso brasileiro, algumas questões que precisam ser colocadas e que podem atrapalhar nossos resultados a médio prazo. Uma delas é que a atividade do cultivo da soja é capital intensivo, ou seja, exige bastante investimento de capital para adquirir fertilizantes, pesticidas, tratores, etc. E as margens de lucro não são lá grande coisa. É preciso gastar em tecnologia para produzir. É o único jeito de se manter competitivo. E isso muitas vezes gera endividamento e tende a favorecer os big players, que têm mais condições de permanecer nesse jogo. Também por causa dessa característica, a cultura da soja não gera muitos empregos diretos. Quanto maior a fazenda, mais automatizada ela é. Como o que diz respeito à parte agrícola e industrial tende a ser automatizado, a criação de empregos fica restringida ao setor de serviços dentro da cadeia produtiva, por exemplo, ligado ao transporte. Além disso, parte do controle e exploração da cadeia produtiva da soja é realizada por grandes multinacionais, que foram adquirindo aos poucos as demais empresas nacionais que atuavam nesse negócio. As multinacionais do agronegócio respondem pela simpática sigla de ABCD. A, de Archer Daniels Midland, B, de Bunge, C, de Cargill e D, de Louis Dreyfus. Essas empresas compram, armazenam, processam a soja e também se envolvem na concessão de empréstimos para os produtores. Outra questão sensível é que nosso principal comprador é a China. Quase 70% da produção brasileira de soja vai para lá. Essa mudança na política alimentar agrícola da China começou a partir da década de 1980, quando o país, né, se abriu para o mundo. O governo chinês passou a priorizar o cultivo de arroz, trigo, milho para a segurança alimentar de sua população e resolveu terceirizar a compra de soja. E foi aí que nós entramos. Parece uma situação confortável, mas nunca é muito seguro depender tanto de um único comprador. Outra questão importante é o desmatamento / grilagem que tem acontecido no bioma do Cerrado em função do agronegócio. O Cerrado é berço de vários rios brasileiros e, do momento em que eles são afetados, isso desencadeia uma série de problemas hídricos para o Brasil, além, claro, das mudanças climáticas em geral. E, como já dei a entender antes, a expansão da soja provoca problemas sociais decorrentes da perda de terras de pequenos agricultores que não conseguem fazer frente à pressão que sofrem da parte dos grandes produtores, dos bancos, etc. E aqui vale fornecer alguns números extraídos do IBGE, do Atlas do Espaço Rural Brasileiro, publicado em 2020 e que vocês acham online. Só para vocês terem uma ideia, em 2019 havia cerca de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil. Desse total, uns 4 milhões de estabelecimentos, né, mais ou menos uns 80%, tinham menos de 50 hectares, isto é, são terrenos pequenos, de até meio quilômetro quadrado, voltados sobretudo para a agricultura familiar. Por outro lado, existem latifúndios no Brasil. Pouco mais de 1% dos estabelecimentos agropecuários têm áreas maiores de 1.000 hectares e ocupam 47,6% das terras agrícolas brasileiras. Repito, 1% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros ocupam quase 50% das terras agrícolas no Brasil. Uau! Dentro desse grupo de grandes fazendas, que pertencem em geral a empresas, 15 mil estabelecimentos possuem de 2.500 hectares para cima, até o infinito. Há fazendas absolutamente gigantes, de mais de 100 mil hectares de superfície. Mas vejam bem, essa disparidade não existe apenas no Brasil. Estudos indicam que essa realidade dos latifúndios, ela existe na América Latina em geral, mas também no sul da Ásia. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio e compartilhem com os amigos. A propaganda boca a boca me ajuda muito. Digam a eles também para me ouvir pela plataforma da Aurelo, que é a única que remunera o produtor de conteúdo. Lembrem também de me seguir pelo Instagram para ver os mapas e as fotos que eu posto sobre os episódios. E caso queiram apoiar o programa, agradeço demais. E é fácil ver como fazer. Basta entrar no descritivo desse episódio, ou no Instagram, ou no meu site, abcdageopolitica.com.br, e ver como. E se quiserem entrar em contato comigo, será um prazer responder às suas dúvidas, críticas, etc. Aliás, inclusive o Spotify tem uma enquete perguntando o que vocês acham de cada episódio. E é bacana ter esse retorno então. Ok, pessoal, até a próxima.